Amém.
Vamos abrir aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Deus tem falado conosco esses dias. Deus tem falado com a gente esses dias muito. Muitas coisas boas, muita coisa interessante. Muita coisa boa, muita coisa interessante mesmo. E a gente vai juntando uma pedra daqui, uma pedra dali, uma coisa daqui, outra dali. E vai colocando a barba da gente de molho, né? A gente vai ouvindo e vai pensando. As coisas realmente estão ficando sérias, as coisas estão ficando difíceis. O caminho vai se estreitando cada vez mais. E a palavra, ela vai abrindo os olhos para aqueles que estão caminhando. Ela vai permitindo aqueles que estão caminhando caminhar mais. Então, volto a dizer, Deus tem falado muitas coisas, muitas coisas. Tem gente que não está nem aí. Isso eu acho normal, eu acho perfeitamente normal. Certo? Deus diz assim, que aquele que não, se a gente não ouvir o toque da trombeta certinho, não se prepara para a batalha. E eu lembro disso, que realmente é assim, no quartel, a gente ficava muito preocupado com o toque da corneta. Porque quando tocava a corneta, chamando, a gente tinha que... O corneteiro saía e tocava em vários pontos para que ninguém ficasse sem ouvir. Saía tocando, ele tocava aqui, tocava lá, tocava lá. Depois eu não escutei. Não justificava. A gente ficava atento porque, a partir daquele toque, alguma coisa, alguma providência estava sendo tomada. E a gente ficava com medo da punição, da repreensão, ficava com medo de não ter atendido o toque. Acontecia que as pessoas já estavam dormindo, ou então saiu sem avisar. Já aconteceu muitas vezes assim, Nilson? Às vezes o pessoal, olha, eu vou dar uma saidinha. Daqui um pouco eu estou aí, meia hora. Então a pessoa sai sem avisar o comandante, sem avisar o imediato dele. E aí coincide, às vezes, exatamente naquela hora, chamá-lo, né? Eu tinha esse cuidado, porque eu, durante algum tempo eu trabalhei ligado ao comandante, então eu tinha um cuidado de quando eu saía, para qualquer lugar que eu saía, eu avisava o que ficava lá na minha sessão. Se o coronel me chamar, ou então se o coronel mandar me chamar, eu fui em tal lugar, você vai e me chama. Porque uma coisa que eu tinha cuidado demais, é de não ser chamado a atenção. Uma coisa que eu não gostava é de ser chamado a atenção. Então eu fazia tudo para não ser chamado a atenção. Suzane puxou por mim. Ela não gosta de ter chamado a atenção. Suzane? Não pode chamar a atenção dela que ela chora. Então eu fazia tudo. Se eu não quer ser chamado a atenção, faz tudo certo. Quem não quer ser chamado a atenção, procura fazer tudo certinho. Não tem problema, aí não tem problema. Então quando a gente é chamado a atenção, é ruim demais. Demais mesmo. Eu procurava fazer tudo certo para não ter chamado a atenção. E O reino de Deus, as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. O reino de Deus está sendo montado. A igreja está sendo construída. A obra de Deus está sendo realizada. E Deus não vai parar de fazer, não vai parar de fazer. E Ele está fazendo. E às vezes Ele precisa de nós. Às vezes Ele precisa de você e você não está. Nem está no ponto. Você não está no posto. Às vezes você não está disponível. Ele precisa de você. Hã? É. Você não está no lugar onde você deveria estar. E aí passa, porque e aí você vai ser, será que ele vai chamar a sua atenção? Será que ele vai punir você? Será que ele vai repreender você? Né? Será que você tem consciência disso? Você já tem consciência de que você é servo de Deus? Que você trabalha para Deus? Que você está? Você não está, ou você está vendo a banda passar? Como eu falei, tem muita gente que ainda não acordou. Tem gente que não acordou ainda não. Amém, gente? E se você não tiver na hora lá, você não tiver a hora que ele precisar, a hora que ele chamar você. A gente tem que estar pronto, nós temos que estar em condições de atender. Pois não, Senhor, eis-me aqui. Ou não? Pois não, Senhor, eis-me aqui. Aí ele vai dizer, vai lá na casa de fulano, vai lá na casa de ciclano, procura fulano. Os profetas, os discípulos, todo mundo estava atento ao que Deus, a hora que Deus precisava de um, Deus falava, mandava. Né? Chegou uma hora em que Deus precisava de alguém para fazer uma obra, uma tarefa especial demais, e ele não achou quem mandasse, não achou quem enviasse. Então, ele mesmo disse, eis-me aqui, a mim, envia. Né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque não tinha ninguém pronto, não tinha ninguém em condições de ser enviado. Mas muita coisa nós podemos fazer, vocês concordam? Muita coisa nós podemos fazer. E a obra de Deus está sendo realizada, as coisas estão acontecendo, né? E muitos, às vezes, não estão atentos, não estão, vamos dizer assim, observando que a coisa está sendo feita. E alguns, não, outros estão atentos, observando e querendo fazer, querendo servir, querendo ajudar. Então, aqui em Mateus capítulo 25, depois de muitas coisas que Deus tem falado esses dias, coisas importantes demais, sobre o pecado, sobre o que fazer, como é que, né, o que acontece, qual é a resistência, a dificuldade que tem. Apesar de tudo isso, nós às vezes insistimos em fazer a coisa errada. A gente insiste em não dar ouvido a Deus. E eu estava pensando, né, aqui, hoje aqui orando, eu senti muita presença de Deus. Aqui eu senti muita presença de Deus. Orei pela igreja. Pedi a Deus pela igreja. Né, Deus me fez ver, me fez observar. é o quanto a igreja precisa de oração, o quanto a igreja precisa de ajuda. Porque a igreja é a casa de Deus, é o povo de Deus, e ela peca demais. A igreja, ela é muito ingênua, a igreja, ela é muito bobinha, é igual ovelha. É, então, é preciso que tenha pessoas cuidando da igreja. É preciso que tenha pessoas, né, ajudando a igreja. Porque a igreja em si, ela é assim, ela é muito boba. Né? Ela é muito. E é por isso que Deus comparou a igreja com a mulher. Ela precisa muito de ajuda. Precisa muito de ajuda. Mas para ajudar, precisa de que alguém diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero ajudar. Senhor, eu estou aqui, eu quero me ajudar, eu quero ajudar. O que que eu tenho que fazer? O que que eu preciso fazer? O que que eu devo fazer para ajudar a igreja? O que que vocês acham que a igreja precisava? Hã? De quê? Muita oração. Feita por quem? Alguém tem que fazer, tem que sair da boca de alguém. A igreja, o que vocês acham que a igreja precisava muito, muito mesmo? Vocês nem sabem, né? Ninguém nem sabe. Emprego, carro, joias, perfumes, maridos, mulheres bonitas. O que que a igreja precisava demais? Precisa demais.
Precisa de homens dispostos a dar a vida por ela, né? Que cuide dela. Homem.
Você acha que a igreja precisa de mulheres que dê a vida por elas? Hã? A igreja precisa, se não mudar lá no Efésios, não vamos botar assim, apóstolas, né? Profetisas, o que mais? Mestras. Bem, eu acho até que precisava mesmo, que o que os homens, meu Deus do céu, têm envergonhado a raça. O que os homens têm? Amém? Falou. Você não fica com vergonha da raça, não? Ó. Concorda, irmão? Não, mas é muito, eu precisava de. Eu acho. Amém. Mateus capítulo 25, no capítulo 25, desde o versículo 1, aí está falando assim. Essa divisão que existe no capítulo foi feita, não foi feita por Deus, não. Foi feita por homens. E homens que talvez não buscavam Deus. O capítulo 25 parece que muda de assunto, mas não muda de assunto. Então ele estava dizendo assim: o reino dos céus, ela não vai ler, a irmã não vai ler o capítulo inteiro, porque se nós lermos o capítulo inteiro, a gente vai perder, não é que vai perder tempo também, né? Mas se nós lermos o capítulo 25 todo aqui, vai demorar muito, né? Eu tenho que explicar todo esse capítulo da forma que nós lermos todo. Mas aqui está falando assim, na primeira parte do capítulo, ele é dividido em três partes, uma, duas, três. Então, na primeira parte do capítulo, fala assim, que o reino dos céus, vou ler só um pedacinho, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram insensatas e 5 delas prudentes. Então, na primeira parte, está falando o reino de Deus, a igreja, o povo de Deus, o reino de Deus é a igreja, é o povo de Deus. A gente vem batendo nessa tecla, falando, explica daqui, explica dali, tal, etc. Né? Constituído. Filho de Deus, quantas vezes foi falado, cujo filho mais velho, filho é Jesus, tá? Reunião hoje de manhã, boa, tal, etc. Mas, fazer o quê? Mas, então, o reino de Deus, a igreja, o povo de Deus, ele, né, o reino, ele está aí, dividido em três partes, Ele diz, olha, o reino de Deus será semelhante a isso. Primeiro, a primeira parte, ele fala numa coisa que é a prudência. Né? O reino de Deus será semelhante a... Ele fala 10 virgens. 10 virgens nécias, 10 virgens prudentes, 10 virgens imprudentes. Na realidade, aquilo que ele quer dizer... é o seguinte, que o reino de Deus vai ser assim. Então, o reino de Deus somos nós. Não somos o reino de Deus, nós não somos a igreja, nós não somos o povo de Deus. Então, o reino de Deus somos nós. E ele disse, o reino de Deus será semelhante. Então, o que vai ter no reino de Deus? O que vai existir no reino de Deus? Prudentes e imprudentes. Isso é a coisa mais, sabe, que chega às vezes a irritar a gente. O que mais irrita a gente? São os imprudentes. A gente dá vontade de bater neles. Mas não pode. Entendeu? E eu acho que eles erraram ali. Que não é mais do que... É mais da metade. Que aqui fala assim. Que eram 5 virgens. 5. 10 virgens. 5 delas eram insensatas. E 5... As outras 5, cadê as outras 5? 2. 5 delas eram sensatas e 5 prudentes. Eu acho que errou aqui, porque tinha. Aí ele está falando meio a meio. E eu estou com medo de ter errado. Eu estou preocupado com isso. Eu estou achando que tem mais imprudente do que prudente. Você não tem medo, não? Tem não? Porque a gente fica olhando e fica preocupado, em que o reino de Deus, em que a igreja, em que o povo de Deus, porque nós estamos crendo que somos nós. O pior de tudo é isso. Quando Jesus chegou ali diante dos discípulos, ele falou para os discípulos assim, se vocês não tivessem me ouvido, se vocês não tivessem conversado comigo, vocês não teriam pecado. Agora, não tem desculpa o seu pecado, porque eu já falei com você. Agora você realmente pecou. Pecou contra mim. Não falou esses dias aí? Deus não está falando esses dias? Pecar contra ele. Ele disse, ele libertou a gente da lei, a igreja está livre da lei. Mas a igreja, então agora mais perigoso ainda, ficou para ela porque ela peca contra Cristo, ela peca contra Cristo. Se ela não ama Ele, se ela não o quer bem, se ela não importa com Ele, se ela não liga para Ele, se Ele fala, ela não ouve, se ela é infiel, ela peca contra Ele. Agora não tem desculpa o pecado dela. Amém? Vocês não concordam? Porque, olha, se não falar, Lucélia, se não falar, não, ela, a pessoa não está pecando, porque ela não ouviu, ela não escutou, não falou, ninguém falou com ela. Mas, depois que ouve, depois que escuta, depois que é batizado, depois que aceita, depois que o nome seu é escrito no livro da vida, amém? Né? Depois que você é separado, incluído no reino de Deus, aí nós somos obrigados a corresponder. A gente é obrigado a corresponder. Ou não? A gente é obrigado a corresponder, ué. Porque aí ele está falando é da igreja, é do reino. Então, o reino de Deus vai ser assim. O reino de Deus vai ser assim. Ele, é claro, referindo ao reino de Deus aqui na terra. E não o reino de Deus no céu, porque no céu a vontade dele é feita. Mas aqui não. Então ele estava se referindo ao reino de Deus aqui na terra. Por isso que o Pai Nosso, quando você ora, você fala, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu, no céu a vontade de Deus é feita. No reino dele é feita. No reino do diabo, não. É para lá. Mas no reino de Deus, no céu, a vontade de Deus é feita. Lá não tem lugar para o infiel, não. Agora, o reino de Deus aqui na terra, que nós estamos falando aqui da igreja, do reino de Deus aqui na terra. Então eu disse, ela vai ser assim, o reino de Deus vai ser assim. Vai ter os prudentes e os imprudentes. Vai ser meio a meio. Meio a meio. E aí, é o seguinte. O que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos levar isso. A gente vai ter que levar isso. Vamos ver, lê mais um pedacinho, por favor, firma. As prudentes, porém, as insensatas, lê para mim, por favor. 3, 4, 5, rapidinho, bem rapidinho.
Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo.
Azeite simboliza o Espírito Santo. As insensatas, os imprudentes, não quer saber do Espírito Santo. Os imprudentes não quer saber do Espírito Santo. Os prudentes, Senhor, dá-me do seu Espírito. Foi falado que dia? Né? Hoje de manhã, não sei, ontem. Senhor, dá-me do seu Espírito. O Espírito do Filho de Deus. Senhor, né, que eu possa fazer aquilo que o Espírito Santo faz. Dá a mim, Senhor, o Espírito do Filho de Deus, que eu tenha o Espírito do Filho de Deus. O que que o Filho de Deus fez? O que que o Filho de Deus fez? Amou, deu a vida uns pelos outros, sabe? Amou a Deus sobre todas as coisas. E aí nós estamos pedindo, Senhor, dá o Espírito do Filho de Deus, que é o Espírito Santo. Que é o azeite, é o azeite. Uma igreja sem o azeite, uma igreja que não tem o azeite, uma pessoa que não tem o azeite, que não tem o Espírito Santo, que não tem o Espírito do Filho de Deus, porque é assim, quem tem o Espírito de porco, por que que a gente fala o Espírito de porco? Por quê? Porque a pessoa só faz porqueira, porcaria. Né? Sujeira. E aí, eu sei que aquela pessoa tem o Espírito do Filho de Deus. Por quê? Ela ama Deus. Ela ama Deus. Sabe, ela tem uma coisa com Deus. Ela tem um, sabe, um compromisso com Deus. Ela ama Deus. Ela se esforça. Ela tem o Espírito do Filho de Deus, que é o azeite. É o azeite. Amém. Ela tem o Espírito do Filho de Deus. Todo mundo que procura aquela pessoa sabe que aquela pessoa tem um espírito diferente dos outros. Amém. Mas metade da igreja, metade do povo, não vai ter o Espírito Santo. Vai estar no meio. Eu imagino assim, meio a meio. Se bem que eu estou achando uma porcentagem muito alta. E metade, vamos imaginar que metade da igreja, metade das pessoas, não preocupou com o Espírito Santo. Não se preocupou com o Espírito Santo. Não quis saber do Espírito Santo, não. Vou levar. Eu vou levando do jeito que eu acho que tem que dar. Eu vou levando do jeito que eu acho que está certo. Eu não quero saber de ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não quero saber de ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu não quero saber se está certo ou se está errado. Eu vou fazer assim, do jeito que eu acho que está certo. Amém? Eu botei na minha cabeça que é assim, assim, acabou. Isso, lá fala assim que isso é imprudência. Isso é imprudência. Porque se você consultar o Espírito Santo, se você perguntar para Deus, quem sabe Deus não te ajuda. Se você tiver certo, Ele vai empurrar você mais ainda. Se você tiver certo, Ele vai te dar mais razão ainda. Mas se você tiver errado, Ele vai te corrigir. Ué. Então, ninguém melhor do que Deus para nos ajudar. Mas o que diz as Escrituras é que uma grande parte da igreja não vai ter o Espírito Santo. Ou seja, não vai ter o azeite na vasilha. Ele vai precisar de luz. Luz, o que é luz? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Você, porque talvez não chegou ainda numa hora de desespero, numa hora que você precisa de... O que eu posso? O que eu vou fazer? Eu preciso fazer. Você vai precisar de luz. Você vai precisar de orientação. Você vai precisar de ajuda. E você vai correr atrás. Talvez não vai encontrar, porque você... não tem tempo mais, porque o Espírito Santo não será mais dado. Quem tem que buscar, tem que buscar logo. Quem tem que ter o Espírito Santo, que tenha logo, que garanta logo o azeite para a sua segurança. Então essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte. Fala, né, das pessoas que deixou para a última hora, deixou para o último dia. Passou um dia, ó, os anos passam rapidinho, ó. E a pessoa fala, ora, busca a Deus, tem que amar a Deus, vem uma palavra, vem outra palavra, tal. Mas a gente está sempre, não, eu vou começar outro dia, amanhã, etc. Tal. E o tempo passa. Eu estava olhando lá no jornalzinho, aquele, no informativo, andei até lendo essa semana alguns que, né, interessante demais, muito bom mesmo, pensando em reeditar até algumas matérias que estão lá, importantes, boas, que vai ajudar aqueles que querem Deus. E até mesmo aqueles que possam encontrar Deus, né? Através de uma leitura daquela, encontrar Deus, né? Mas eu fiquei preocupado com uma coisa. Eu vi lá, acho que foi no ano 2000. Foi 2000. 2000. Foi feito no ano 2000. Já passaram quantos anos? 6 anos. E tem irmão que nunca leu. Até hoje. De nós aqui. Ele está esperando uma hora. Nunca leu. 2000 anos. Já tem 6 anos. Eu olhei a data lá. Falei, meu Deus. Então, nós estamos atrasados demais, porque tem 6 anos que a gente fez aquilo e não fez mais. E a ideia era de sair todo mês. Amém. Culpa minha. Mas a segunda parte do capítulo fala a partir do versículo 14. Lê, por favor, filho.
Porque assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. E atemorizado, fui esconder na terra o teu talento, e eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não joeirei. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tira-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes.
Amém. Então, segunda parte, no reino de Deus, falando a mesma coisa, o reino de Deus também vai ser desse jeito. Quer dizer, a igreja, o que vai existir no reino de Deus, o que vai existir na igreja, o que vai existir no povo, no meio do povo. O quê? A outra parte, a outra questão aqui, está falando dos talentos. O que é isso? Presta atenção aqui, por favor. O que é isso? Olha aqui. O que significa? Primeira parte, prudência ou imprudência? Você não sei, eu não sei o que você tem na cabeça, eu não sei o que você pensa, eu não sei o que você acredita, eu acho que você não acredita, pelo amor de Deus. A segunda parte, fala dos talentos. O que é talento? Ó, hã? Pega aí, você pega o microfone. Você acha que você exerce bem os seus talentos?
Não.
Hã?
Não.
Ou você não tem talento?
Você tem muito talento. Mas eu não exerço, não.
Tem. Tem que ter, ué. Não é possível que Deus não deu nenhum talento para ele. E largou ele sem nada, sem nada. Não é possível. Agora pergunta ao Fernando. Se ele acha que se o Fernando acha que ele executa bem, que ele administra bem os talentos dele. Pergunta. Ele já ficou vermelho. Já tem a resposta. Já tem a resposta.
Não.
Às vezes, né, Fernando, você nem sabe que tem. É. Entendeu? Não, eu não estou apertando vocês, não. Não estou apertando, não. Nós estamos falando sobre as escrituras.
É.
Nós estamos falando sobre as escrituras. Certo? Não é verdade? Então, e isso acontece ou não acontece com a igreja? Certo? E os seus talentos?
Se eu tenho, não sei se eu estou exercendo.
Se ele tem, ele, se ele tem, né?
Nem sei se tem, né? Às vezes não tem.
Mas tem, 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 dona Madora. Será que ninguém aqui, será que Deus reuniu um povo, para ele, chamou um povo para ele, e não deu nenhum talento? Não deu nenhum para você, não?
Um recebeu 2, 5 ou 10, né? Acho que eu recebi pelo menos um, né?
Pois é. Concorda? Amém, gente? Então, o Ares, a gente vai ver. A igreja, o reino de Deus, o povo de Deus, vai ser assim. Vai ser um povo entre, vai ter prudentes e imprudentes. Vai ser um povo que não vai importar. Não vai. Não, aí eu não acredito que Deus não tenha dado às pessoas que estão aqui pelo menos um talento. Tá? E aí eu pergunto, sinceramente, você acha que você tem trabalhado bem o talento que Deus te deu? Ou os talentos que Deus te deu? Ou você nem pensa nisso, né? Amém?
Amém. Não, eu acredito que Deus tem dado muitos talentos, só que a gente não tem trabalhado eles, né? Não tem procurado aperfeiçoar, né? Então, porque o talento você tem que praticar.
Então, você acha que, por exemplo, você, quanto aos seus talentos, o que é que você acha?
Eu acho que eu tenho vários talentos, mas tem que praticar, né? Praticar, buscar, né? Vai aperfeiçoando, o talento ele vai aperfeiçoando.
Amém. Né? Então, é uma falha nossa? É uma falha? Singleus, seus talentos. Porque às vezes você pega o seu talento e vai usar ele lá, não sei aonde. Você não exerce aquele, né? Você não trabalha para Deus. Você não trabalha para Deus. Você não trabalha para Deus. E os anos vão passando. E os anos vão passando e a gente vê assim, passa. Léo, é impressionante como os anos passam rápido. Estou dizendo aí a respeito dos informativos, no instantinho já 2000. A ideia nossa, a ideia da gente era fazer um todo mês, para ajudar, para ensinar o povo, era de fazer livros, era de fazer isso, era de construir um lugar onde pudesse fazer encontros, era para fazer encontros de jovens, encontros de para poder ajudar, administrar, edificar a igreja, trabalhar as pessoas. Muita coisa foi feita. Mas aqui que nós falamos no começo. Falta, nós não terminamos, nós não acabamos. Parece que nós dormimos, né? Aí cansou as virgens por dormir. Pensou assim: ó, o Senhor não vai voltar, o Senhor não vai voltar logo, o Senhor não volta logo. Ele vai demorar a vir, não volta, eu não venho. E aí foram dormir. Nem, olha, é ruim falar do jeito que eu estou falando, mas às vezes não passa nem para a cabeça da gente que existe o reino de Deus. Não passa nem pela cabeça da gente que a gente tem compromisso com Deus. Compromisso de quê? De servir a Deus. Nós somos servos de Deus. O reino de Deus, ele é constituído por servos de Deus. Deus chamou você, foi para isso. Em primeiro lugar, para você servir a Deus. Eu vou te ajudar, vou acampar os anjos ao seu redor. Quando você precisar de mim, você me chama. Mas eu quero que você me sirva. Então, se a gente não sabe, às vezes, o que fazer, Lourdes, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que dizer? Né? Porque não é só servir a Deus, não é só pregar ali, não. Né? Não? Servir a Deus não é só ali tocar um instrumento ou então pregar, não. Daqui um pouquinho vocês vão ver a terceira parte, a terceira parte. Amém? Amém. Então vamos lá. E aí, a obra de Deus precisa ser feita, a casa de Deus é o reino de Deus, precisa ser edificado, e nós precisamos ter prudência e precisamos trabalhar os nossos talentos. Nós precisamos... como o Fernando falou ali, ou alguém disse aí, não, nós temos talento, sim. Eu não acredito que Deus tenha deixado alguém sem nada, Adriano. Amém? Vamos para a terceira parte? Terceira parte. Terceira parte, versículo 31. Lê, por favor.
Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhes-á o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixaste de o fazer a mim. E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna.
Amém. Então a terceira parte ficou com o quê? O que ficou com a terceira parte? O que ficou com a terceira parte? Hã? Terceira? Como? O que poderia ficar aí com a terceira parte? O que, que seria? Primeiro, tente ou imprudência. Terceiro, talentos. Talentos. Quarto. Aliás, terceiro. Primeiro, prudência, imprudência. Segundo, talento. Terceiro. Hã? O que, que seria o terceiro? Hã? Terceira coisa seria, eu coloquei assim, ó. Eu pensei nisso aqui, ó. Trabalho. Entre parênteses. Servir. Servir a Deus. O que adianta a gente ter prudência, talento, etc., e não estiver disposto a... Não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de servir a Deus. Eu não tenho tempo de trabalhar para Deus. Eu tenho talentos, né? Eu tenho prudência, eu vivo, eu oro, eu estou preocupado, faço promessa, campanha, etc. Mas eu não tenho, não trabalho, eu não trabalho. Eu não trabalho para Deus, eu não tenho tempo de trabalhar para Deus. Então, ele estava com fome, e não teve um filho de Deus para dar comida para ele. Ele estava com sede e não teve um filho de Deus, porque o filho de Deus estava lá. O filho de Deus estava lá assistindo o que ele estava assistindo. O diabo que ele estava assistindo, eu não sei. Ele estava ocupado e não pôde visitar o enfermo, ele não pôde, sabe, dar a comida para quem estava com fome. Ele não tinha tempo. Amém? Então o que adiantou? O que adiantou? E aí, essa realmente é uma coisa que acontece. O reino de Deus, ele é constituído de pessoas que têm pobre, pessoas com fome, pessoas nuas, sabe? Pessoas ignorantes, pessoas que não sabem ler, pessoas que não sabem, às vezes, escrever. O reino de Deus é constituído de pessoas assim. Ele é muito heterogêneo, não é homogêneo. O reino de Deus tem doentes. Amém? Então, alguma coisa precisa ser feita pelos doentes. Porque o Espírito Santo, Deus, está ali no doente. Ou não está? Esperando a ajuda, esperando o conselho, esperando a oração, esperando o apoio que nós vamos ter que fazer. Aí a gente fica na casa da gente, isolado e preocupado só com a nossa vida, e de preferência assim, não quero envolver com ninguém, porque vai me amolar, vai me dar trabalho. Amém? Eu não quero envolver com ninguém, porque vai me amolar e vai me dar trabalho. E aí fica cada um na sua. Então, isso não vai agradar a Deus. Ou seja, isso vai ser um problema que vai... Esse fator é um fator importante. Esse fator aqui é o fator, para mim, mais importante. Porque isso aqui é uma questão de justiça. Esse aqui é um fator mais importante. É mais importante. É um perigo. Esse aqui é mais perigoso que tem, Fernando. Porque Deus dá a você sabedoria. Para quê? Para você usar a sabedoria Deus te dá sabedoria, é um talento. Deus te dá sabedoria para quê? Para você usar em benefício do mundo, para você gastar esse talento seu no mundo? Não, você tem que pensar na igreja. Você tem que usar a sua sabedoria em benefício da igreja. Amém? Você tem que usar isso em benefício da igreja. Tudo que você tem. A Bíblia diz, serve a Deus com tudo que você tem. Com tudo que você tem. Se Deus te deu um talento, te deu uma sabedoria, te deu um entendimento, te deu um conhecimento, para quê? E você entende que isso foi dado por Deus. E você entende que é uma dádiva de Deus. Às vezes a gente quer a bênção de Deus, né? E aí, lá o filho pródigo saiu com aquela e foi gastar aquilo no mundo, ele foi envolver no mundo. Não, ó, vamos gastar, vamos primeiro ver se realmente nós fizemos tudo o que tinha que fazer para a igreja. Então nós temos jovens precisando de orientação, precisando de mulheres que têm juízo, orientar as que não têm juízo. Amém? Nós estamos precisando muito, porque quando falou agora mesmo que a gente precisava muito de homem, nós não, o reino de Deus não é constituído só de homem. Ele é constituído também de mulheres. E as mulheres pensam que não tem o que fazer, tem muito o que fazer. Amém? Não é semear contenda, fuxico, tem essas coisas que às vezes acontecem, e tem precisa combater isso. Então nós estamos precisando de pessoas que trabalham na área de saúde, dentro da SUCAM, como é que chama? Que é negócio que combate as pragas. Amém? Para quê? Para ir orientar as pragas, as coisas que acontecem, a sujeira que às vezes acontece. Por quê? Porque falta trabalhador. Falta operários que vão orientar os jovens, orientar os meninos. Por exemplo, vamos fazer um encontro de jovens, vamos fazer um encontro de casais, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Vamos visitar as outras igrejas, vamos trabalhar em prol da... E aí, de repente, nós estamos correndo e vamos fugindo da nossa responsabilidade. Isso é uma questão de justiça. Isso vai... O reino de Deus, então, é isso aqui. É. Prudência ou imprudência? Talentos e a colheita. Bem, tem o que fazer. Tem o que fazer. Eu falo para vocês que os meus dias são poucos para tudo que tem que fazer. Tem que fazer. Até nisso, por exemplo, orientar um irmão aonde que ele compra o lote, orientar um irmão como que ele faz a casa, orientar um irmão como que ele administra as coisas dele, orientar um irmão como que compra, como que vende. Quem tem talento tem que empregar o seu talento em benefício da igreja. Ou não, Léo, qualquer coisa você me procura, eu vou te ajudar. Amém? Vou te assessorar e você não vou te cobrar nada, não, vou te ajudar. Né, Rafael, se precisar, você me procura e nós vamos conversar, vou te orientar, nós vamos, né? E você vai. Às vezes o Rafael fica ali perdido, precisando de orientação, precisando de ajuda, ele fica inútil às vezes, por causa disso. O Adriano vai reformar a casa dele, se não tiver a gente lá, às vezes ajudando, faz bobagem. É preciso que alguém esteja lá, que alguém que tem talento, que tem, sabe, que possa ajudar. Né? O Alisson quer mudar a gráfica lá, para não sei para onde e tal, alguém tem que falar, meu filho, faz assim, faz assado, põe assim, arruma desse jeito, vai ficar bom. Né? É uma instalação elétrica, é um negócio daqui, é um negócio dali. o reino de Deus somos nós. E se nós ajudássemos uns aos outros, se nós cooperássemos uns com os outros e não levássemos uma vida isolada. Amém? Tem muito o que fazer, dona Sérgio. Amém? Né? Nós não temos um empurrão bom na sua vida, dona Sérgio. Né? A gente não vive arrumando, ajudando, e eu gostaria de fazer muito mais. E a igreja gostaria de fazer muito mais. E o reino de Deus podia fazer muito mais. Não era para ter um pobre aqui, você quer saber? Não era para ter uma pessoa pagando aluguel aqui. Não era, dona Certa. Não era para ter. Isso é injustiça da nossa parte. Isso é injustiça, é covardia da nossa parte. Tem muita coisa para fazer. E isso vai nos separar no fim. E o pior de tudo é isso. Que isso no fim vai nos separar. Vai dizer você para lá, você para cá. Você para lá, você para cá. Porque eu te dei e você não soube o que fazer dele. Eu te ajudei e você foi injusto. Amém. Vocês concordam? Isso é o reino de Deus. Então o capítulo não está dividido. O capítulo é um só. O capítulo é um só. O homem que foi que dividiu, mas lá tá, é uma coisa só. Falando, o reino de Deus vai ser assim, 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 assim. Amém? E aí nós pensamos numa igreja, num povo. Ponto. O povo está aqui. Ó. É só botar para funcionar. O povo está aqui. É só bom para funcionar. Amém? Vocês concordam? O povo está aqui. É só bom para funcionar. Executar a obra. Amém? Amém. Pronto. Agora, o que pode acontecer? Nós vamos sair daqui e vai ficar tudo... Pode acontecer isso? Pode. Então todo mundo, pode acontecer de nós sairmos daqui e ficar tudo do mesmo jeito. Mas pode também alguém dizer, não, eu vou reagir, uai. Eu vou acordar, eu vou reagir a esse negócio, eu vou acordar, eu vou clamar a Deus, eu vou invocar o Senhor, eu vou reagir, eu vou começar a verificar e trabalhar os meus talentos, eu vou fazer alguma coisa, eu vou reagir, eu não vou ver Jerusalém ser destruído, eu não vou ver a coisa, o inimigo destruindo, tomando conta, eu não vou ficar vendo não, eu vou fazer alguma coisa, Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar e eu vou fazer alguma coisa. Eu não digo o que eu vou fazer, porque eu nem sei. Eu não digo o que eu vou fazer, porque eu às vezes nem posso garantir que eu faça. Mas eu vou fazer, se Deus quiser, eu vou fazer alguma coisa pela igreja. Pelo povo, eu quero ver um povo assim, eu quero assistir um povo assim, eu quero ver um povo, sabe, que não tem como reclamar. Eu quero ver um povo que não tem como reclamar da igreja. Amém? Aquele que já estiver fazendo, vai fazer melhor ainda. Aquele que estiver, já tem, às vezes ele já está cheio de coisa para fazer, mas ele vai fazer melhor ainda. E aquele que não está, vai procurar fazer. Amém, Fernando? Amém? Porque Deus vai dizer assim, vem cá, meu filho. Passa para cá, porque olha, você fez isso. Sabe, aquela hora, aquele dia, aquele cuidado, aquele apoio que você deu. Vem cá, fica aqui, ó. Amém? Eu tinha que um dia com vontade de pegar vocês, sair tudo atrás de mim, mostrar para vocês o que essa igreja já fez. O que que essa igreja já fez? Pegar vocês tudo, botar num caminhão, sair. Para mostrar para vocês o que que essa igreja já fez. Essa igreja não é muito vagabunda, não. Ela já fez muito. Ela já fez muito. Mas só que eu acho que ela tem talento, ela tem condições de fazer mais. Amém? Amém? Tem. Tem mesmo. Ela tem mesmo. Se nós levantarmos e dizer, Senhor, nós vamos acordar, nós vamos acordar para isso, nós vamos dar um grito, nós não vamos ficar só olhando e vendo os muros caírem, não. Nós vamos agir, nós vamos trabalhar. E nós, vocês podem ter certeza, vocês vão ver o fruto do trabalho da igreja. E a igreja, de repente, ela sente até melhor, ela sente mais feliz. Porque o Espírito Santo fica feliz no meio da gente. Amém? Deus falou com a gente. Amém? Deus falou conosco.
Amém. Muita coisa. Boa.
Amém. É muito sério mesmo a responsabilidade nossa, né? Que o tanto que Deus tem dado talento pra gente, tanto que Ele tem, né, apostado na gente, e a gente decepcionar Ele. A gente tem que parar pra pensar, tem muita coisa pra fazer e fazer mesmo, né? Não ficar ocioso, porque naquele dia Ele vai separar o justo do injusto. Você foi fiel, você não foi, né? E a gente quer estar dentro dos fiéis, né?
Tem muita coisa para fazer, porque não é só a igreja, o reino de Deus não é só a igreja de Goiânia. Nós temos que pensar nossos irmãos, presta atenção, nós temos irmãos que você nunca viu, nós temos irmãos que nunca ouviu o evangelho. E a palavra vai chegar nele ainda. E vai chegar através de vocês. Então nós temos que pensar como que nós vamos fazer para chegar. Como que nós vamos fazer? Pensar. Deitar na cama. Pôr o travesseiro mais alto um pouquinho. Pensar assim, ó. Os meus irmãos espalhados pelo mundo inteiro. Espera por mim. Senhor, será que eu vou chegar até o meu irmão lá não sei aonde? Amém? Ou nós vamos limitar o reino de Deus só aqui? Não. A Bíblia diz que as nações virão. É, você, como você vai ver, quando você começa a ver a obra que Deus tem nas nossas mãos, você vê como que nós vamos fazer para chegar. E se colocar assim, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu me coloco aqui para te ajudar. Manda, envia, faz alguma coisa por mim. Né? Para mim servir o Senhor. E não, vamos esquecer um pouquinho, tá, sabe? Quando eu me disponho a servir a Deus, alguém vai estar me servindo. Alguém vai estar fazendo para mim. Lá está assim, dá e dá-se por dar. Vocês viram lá? Vocês viram o versículo? Ao que tem se dará. Ao que tem se dará. Se você precisar de dinheiro, Deus vai encher você de dinheiro. Se você precisar de talento, Deus vai te dar talento. Se você precisar de sabedoria, Deus vai te dar sabedoria. Não vai faltar nada, não. Mas cuidado para você. Cuidado para você não perder a oportunidade que Deus está te dando. Amém, gente? Bruno, pega aí. Zé, pega aí.
Agora os dois ficam jogando o microfone um pro outro.
Desobedecendo aqui, tá? Negociando aqui. Eu tava observando, só falando aí, né? comparando com a reunião passada, né? Da sábado, hoje de manhã, né? É um segmento. Você vê que falou muito sobre pecado, né? Então é um pecado.
Pecado enorme, enorme.
Você não fazer. Você está ouvindo esse tempo todo e não fazer.
E não fazer. Não amar a Deus.
Não ter prudência.
Não querer bem a Deus. Não servir a Deus. Nós falamos esse dia, quando a gente ama, você chega a terra no pé. Quando você ama, você, sabe, quer presentear, você quer agradar. E a gente, com isso, com a nossa atitude, a gente prova que a gente não ama Deus. Não ama as coisas de Deus. Não ama, né? Então, isso que o Júnior está falando, sexta-feira, sábado, domingo, segundo, Deus vem falando. A de hoje, isso aqui, ó. Nós pecamos contra quem? Isso aqui.
Contra Cristo.
Se nós não dermos ouvido isso aqui, nós estamos pecando contra quem?
Contra Cristo.
Isso aqui não é, né? Não é legalismo, não. Nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos. Cada um tem o direito de fazer o que quer, mas só que peca contra ele. Você tem o direito até de dizer, não, eu não vou, não quero. Mas você peca. Você pode ter certeza que você está pecando contra ele. Porque te chamou, te libertou, te ajudou, te atendeu na hora da aflição, te acudiu na hora difícil, até acolheu. Esperava que a gente produzisse um fruto bom. Não negou. Né? Falaram? Leva lá para mim? É. Vai lá, Fernando.
Ô pai, eu achei interessante o negócio que o senhor falou. Assim, de antemão falar que eu acho que eu entendi a reunião, tá? E o povo de Deus é um povo complicado mesmo. O senhor falou assim que não é muito vagabundo, não é tão vagabundo mesmo não, sabe? Mas é um povo difícil. Porque agora uma parte que é interessante que eu falei, que o senhor disse, a questão assim da gente ajudar as outras pessoas, né? E a gente, eu estava pensando aqui que nós, a gente tem quase tudo aqui na nossa comunidade, se dizendo, né? No povo, se dizendo o povo de Deus, o povo do reino de Deus. A gente tem açougue para comprar carne. E às vezes a gente compra carne em outro lugar e não compra lá. A gente tem som, a gente tem gráfica, a gente tem dentista, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem restaurante, cosméticos, arquiteto, marceneiro, mexe com pé e mão, tem de tudo. Né? Pedicure, manicure, a Rosemary, cabeleireira, tem tudo. Só que, e se a gente ajudasse uns aos outros aqui dentro mesmo, né?
Nossa, então seria bom demais.
Como que seria? Só que esse povo, que é o povo difícil, a gente vai lá, não compra no irmão, ainda fala mal lá. Isso que lá é ruim. É. A gente tem para colocar som de carro, para pneu, tudo a gente tem aqui, né? Então, se precisar de um carro, pode chamar o Fernando também, que ele ajuda, ele indica, ele é lento, né? E aí eu até quero perguntar para o senhor, quando o senhor estava falando a questão dos talentos, quais esses talentos que poderia ser os exemplos de talentos? A bondade, a talento, o perdão, o que seria?
Por exemplo, habilidade, por exemplo, você acabou de dizer aí. Tem pessoas que têm facilidade para fazer um negócio e outros não têm. Aí, em vez de eu pedir no mundo o auxílio de uma pessoa que vai me passar para trás, o auxílio de uma pessoa que vai acabar
me prejudicando. Então eu confio no irmão, eu acredito no irmão, e eu vou dizer para o irmão: ó, irmão, está aqui, ó, vou botar na sua mão. Eu sei que ele vai trazer para mim rigorosamente o troco, se tiver. Eu sei que ele vai trazer: olha, se eu estou precisando de comprar, eu preciso de comprar, tem um irmão, quantos irmãos às vezes no nosso meio, eu preciso comprar um carro, por exemplo. Mas eu não entendo nada de carro, não sei comprar carro, não sei, então, peraí, vem cá, que carro você quer, mais ou menos, tanto, é, então está aqui. O irmão vai, está ali, nós temos um, nós temos outro, que vai poder fazer isso para você. E vai. Nós somos, aquela pessoa vai, arruma, traz, etc.
Aí o irmão vai dar o cano.
Pois é. Acontece isso. E é por isso, exatamente por isso, que o diabo, ele está no meio da gente. Acontece isso. Mas e aí, se acontecer? Você vai destruir o reino de Deus, você vai prejudicar o reino de Deus, você vai se voltar contra o reino de Deus porque aconteceu com você? Não. O que você vai fazer? Senhor, perdoa meu irmão, né? Perdoa meu irmão, traz o conhecimento da gente. A gente, se for necessário, vai ressarcir o prejuízo que você teve, mas que não prejudique o reino de Deus. Aquele irmão vai acertar com Deus. Aquele irmão vai se ver com Deus. Mas, meu filho, comigo já aconteceu, foi muitas vezes, já passei por muitas situações semelhantes, olha, e eu continuo crendo no reino de Deus. Olha, que o reino de Deus, que todo homem seja falso, mas o reino de Deus é verdadeiro. Amém? Que todo homem seja mentiroso, mas o reino de Deus não. Amém? Então nós precisamos investir e crer no reino de Deus, porque é exatamente isso que você falou que o diabo faz. Para quê? Para as pessoas falarem: não confio, não acredito, não vou fazer mais isso.
Para defamar a imagem, né?
É, exatamente.
A nossa
o que mais? O que mais acontece? Para que o reino de Deus não exista. Para que o reino de Deus não exista. Para que a palavra de Deus não se cumpra em nosso meio. E isso é a coisa que você não deve nem falar. Aconteceu com você, você tem que caladinho para não prejudicar o reino de Deus. Conversa com Deus e conversa com a gente. Aconteceu isso, meu irmão. Aconteceu isso e assim tal, e etc, etc. Você pode ter certeza que nós vamos ressarcir o seu prejuízo para que o reino de Deus não seja prejudicado. Amém? É exatamente isso.
Amém.
Mas isso que você falou é super interessante. É exatamente isso que precisa. Que a gente... É aí que vai uma família... Vai formando uma família, vai criando amizade, vai criando. Por exemplo, eu tenho certeza, eu vou lá, não quero saber se Josias vai. O que, que ele vai, se ele vai escolher uma carne boa para mim, se ele vai cobrar mais caro de mim, o que ele vai fazer. É problema dele, exclusivamente dele. Eu vou lá e dizer: Josias, arruma para mim aqui, irmão, isso, isso e isso. Quanto é tanto aqui? O que, sabe? É isso que precisa. É isso que precisa. Pensa bem nisso. Amém? Muita sujeira, muitas coisas erradas que acontecem no meio da gente é por causa disso. É porque o diabo não quer que o reino de Deus seja estabelecido. Ontem a gente até chorando, às vezes pedindo: seja estabelecida a casa de Deus. Seja aqui, Senhor, o seu tabernáculo. Seja aqui o seu povo. Amém? É isso que precisa. Amém? Aninha, Deus falou conosco?
O senhor está falando, a intenção do inimigo é que esse povo não exista, né? Então, tudo isso que acontece, por exemplo, se o senhor leu sobre o trabalho, sobre servir, né? Às vezes... Aquele você vai ajudar, mas aquele que você ajuda é o que fala mal de você. Aí você fala: não, então não quero que fale mal de mim, não vou ajudar mais. Aí o outro: não, não vou fazer isso também mais. Eu também não vou fazer aquilo mais. E aí, quanto. Aí você vai fazendo o quê? Vai deixando de trabalhar. Aí você vai deixando de servir. E os seus talentos vão ficando. Então não interessa se fala mal ou se fala bem. Não interessa se está mentindo ou está falando verdade a seu respeito. Não interessa. Interessa o que você está fazendo, que você está trabalhando. E com isso, quem está ganhando o reino de Deus? Porque aquilo ali que você está fazendo é que vai trazer o quê? Vida para o povo. Vida para você mesmo. Então, só vai existir se as pessoas trabalharem. Só vai existir se a gente negociar os talentos. Então, a gente às vezes começa bem ali, ó. O trabalho, aquela parte da justiça, por isso que você falou, é a parte fundamental. Porque é onde mostra a obra. É o fruto, é onde aparece a obra.
Exatamente.
É o fruto, é aquilo que aparece. Então, e aquilo ali é o que o diabo quer impedir que a gente faça. Porque machuca, porque dói. Aí vai doendo, você vai.
É, a ingratidão.
Isso.
Né? A ingratidão, a.
A covardia, tudo aquilo que vai acontecer.
A falta de consciência, essas coisas tal, que te traz, né? Que tem muito, mas nós temos que superar essas coisas, passar por cima e dizer, Senhor, teu reino realmente é bom, a casa do Senhor é boa.
Por isso que é um povo vitorioso, né, Pai? Por isso que é um povo vitorioso, porque ele venceu essas coisas.
Exatamente.
Um povo que venceu.
Essa é a grande visão da igreja. Essa é a real visão da igreja. É dar, é servir sem esperar. Sabe, eu creio tranquilo nisso, luto por isso, tenho feito isso e me sinto bem, sinceramente. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus e não vamos deixar só, né, em conversa não, vamos servir a Deus. Tem lá fora para mim? Amém, Jesus. Pai que está nos céus, Pai nosso que está nos céus, obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te louvar por tudo que o Senhor tem feito por nós, né? Pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de não somente crer, mas colocar em prática aquilo que o Senhor está falando conosco. Colocar em prática a doutrina de Cristo. Trabalhar. Partindo de mim. Partindo de nós. Fazer como o Senhor determinou que nós fizéssemos. Nós temos muito, muito o que fazer. A igreja precisa muito da nossa ajuda, da nossa orientação, da nossa direção. Aqueles que têm recebido de Deus saúde, aqueles que têm recebido de Deus capacidade financeira, aqueles a quem Deus tem dado suprimento, aqueles a quem Deus tem dado inteligência, aqueles que sabem ensinar, aqueles que sabem socorrer, que tem o dom da oração, que tem o dom da visão, que se dispõe a sonhar, aquele que quer ver a igreja melhor, que se dispõe a fazer por ela, a se doar por ela. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Que nós possamos realmente ser prudentes, abastecer a nossa vasilha, ser cheios do Espírito Santo, colocando assim os nossos talentos, a nossa capacidade à disposição da igreja, à disposição de Deus, para que o nosso trabalho seja visto, seja notado, não o meu individualmente, mas da igreja, é que a glória do Senhor, que a igreja seja a luz para as nações, a igreja seja exaltada, que todos que virem observar o nosso trabalho possam admirar a obra que Deus realiza em nosso meio. É bem verdade que nós temos esforçado, Senhor Deus, mas muito mais nós queremos fazer para a glória do Senhor, para que o Senhor seja exaltado, seja glorificado. Amém, amém, amém mesmo, amém. Nós vamos, se Deus quiser, o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos dar, e nós vamos fazer, se Deus quiser. Se Deus quiser, o Senhor nos dará dias de vida, para que os nossos olhos possam contemplar a glória do Senhor, a beleza da obra do Senhor. Amém, amém. Boa. Amém. Oh, amém, Jesus. Amém. Você acha que isso é verdade? Divulga essa verdade. Se você acha que isso deve acontecer, sabe? Ponha no seu coração de fazer. Divulgue. Anuncie o reino de Deus. Anuncie a chegada da igreja. Anuncie a chegada de um povo, de um reino que tem realmente desejado agradar a Deus, desejado servir a Deus, desejado não pecar contra o Senhor. Amém, amém. Oh, amém, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Amém.
Sempre atentos permanece em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, tu és fiel.
Semente a você e você vai semear, amém? Deus te deu a semente e você vai pegar esse talento e semear, amém? Deus te abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão e se sinta honrado e glorioso de fazer parte do reino de Deus, amém? Da casa.